ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, nessa quarta-feira, 13 de agosto de 2025. Com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Bom, e a gente começa o programa falando de Internacional e Flamengo. Afinal de contas, a Nacional transmite a partir de 9h15 da noite. Show de bola Nacional com a narração do André Luiz Mendes, os comentários do Rodrigo Ricardo e as reportagens do Bruno Mendes. Hoje, Libertadores da América, jogo encrespado aí pro Flamengo, que tem mudanças na equipe. A provável escalação com Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, meio campo com Jorginho, Alan ou Everton Araújo, e na frente Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro. Já o Internacional, do técnico Roger Machado, que vem de vitória no Brasileirão, dando uma amenizada aí na crise, venceu o Bragantino por 3-1, aposta em alguns retornos importantes: Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Tabata, Alan Patrick e Wesley, com Ricardo Matias, essa jovem promessa, no comando do ataque. E aí a Nacional quer saber: o Inter não vive boa fase. Será que é capaz o Colorado de encarar o Flamengo? Tô aqui com a Luciana Zogaib, com a Brenda Balbi, vou começar com elas. Luciana Zogaib, o Inter é capaz de fazer jogo duro com o Flamengo? Boa noite, Lu.
Boa noite, André, a todos que nos ouvem aqui no Mundo da Bola, Brenda Balbi também que tá conosco. Ah, claro que sim, né? E o Inter, apesar, né, de estar com toda essa oscilação, tem um bom time, tem ali, principalmente na figura do Alan Patrick, o seu principal jogador, agora também com a revelação também no ataque,
Ricardo Matias
fez 2 gols no último jogo e sempre faz jogo difícil com o Flamengo, né? Inclusive no último encontro, né, pelo Campeonato Brasileiro, as equipes ficaram aí no 1-1. Vão ser 3 jogos, né? Então, em algum desses, acredito que talvez o Inter consiga sair com um resultado positivo. Agora, é claro que o Flamengo tem o favoritismo pelo elenco que tem, pelo foco que tem aí para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro, mas se a gente for olhar, né, pegar a tabela do Brasileirão, a diferença é grande entre as duas equipes, mas pode ser um jogo também para o Inter justamente dar aquela virada que precisa dar, né? Porque no início do ano, eu lembro até aqui num dos programas que a gente fez, de apontar ali os times que iam brigar pelo título, eu coloquei o Inter brigando pelo título e, de fato, o Inter teve uma queda, né, acentuada. Então pode ser um bom momento também para conseguir reverter isso, visto que na última vez que se encontraram aí pela Libertadores, né, acabou dando Flamengo, então tem aí um engasgo também, né?
E a gente, se pegar aqui o histórico recente, né, vamos colocar aí um retrato dos últimos 10 jogos, são 3 vitórias de cada lado e 4 empates. Então, assim, a gente às vezes fica na cabeça com um resultado que não é. Eu tinha na minha mente que o Flamengo vinha vencendo o Inter seguidamente.
Inclusive no histórico, assim, geral, é bem equilibrado. Se o Flamengo, se eu não me engano, tem uma vitória a menos do que o Inter.
Ou seja, é equilíbrio total, Brenda Balbi. Qual a tua expectativa? O Inter é capaz de bater de frente com o Flamengo? Boa noite, Brenda.
Boa noite, André, Lu e todo mundo que acompanha a gente. Olha, eu acho que pelas próprias estatísticas, né, que vocês já levantaram, mostra que é um confronto geralmente muito equilibrado. Mas falando de momento, o momento do Flamengo é inquestionavelmente melhor do que o do Inter,
sem,
né?
Dúvida.
Assim, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Mas é aquilo, Libertadores também é um outro rolê, né? É uma outra atmosfera, é uma outra mística.
E hoje é Maracanã com 70 mil pessoas.
Exato. E assim, enfim, eu acho que o Flamengo é o favorito para esse duelo, é o favorito a nível de elenco e de disposição tática e, enfim, nível de jogo dentro de campo, mas é um confronto em que, se o Flamengo não se impor, vai sofrer. O Internacional vai conseguir gerar algum desconforto para a equipe do Flamengo.
É, eu imagino que a estratégia do Inter, Luciana, seja chegar vivo em Porto Alegre, né? Ou seja, empatar hoje ou perder de um gol, de repente.
Com certeza, com certeza. Tem que levar esse duelo para tentar decidir na sua casa. Mas como você falou, o Flamengo é muito forte no Maracanã. Perdeu recentemente nessa própria Libertadores, né, para o Central Córdoba, mas não perdia desde 2019 dentro do Maracanã na Libertadores. Então, é forte em casa, vai estar casa cheia. A pressão também está grande, porque o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, então tem uma pressão.
A torcida cobra como obrigação, né?
Exatamente. Então, é meio loucura, né? Um jogo de Libertadores sem obrigação. É. Mas, enfim, a gente sabe que existe essa pressão. Então, para o Inter conseguir um empate hoje, ou até mesmo, como você disse, uma diferença mínima aí de placar, seria muito bom.
É, ô Brenda, o Alan Patrick é o grande nome do Internacional, mas também não vem jogando o que vinha jogando anteriormente, né? O Alan Patrick é um craque, joga o fino da bola. Hoje, inclusive, a imprensa gaúcha especula que ele não tá 100%, que só vai pro jogo porque é Libertadores e tem que ser no sacrifício.
É, e além disso tudo, André, que de fato a gente não questiona o nível do Alan Patrick. Muito pelo contrário, a gente sabe que é um jogador excelente.
É diferente.
Mas é aquilo, não dá pra ele jogar sozinho também, né? Tudo bem que ele pode ser ali o motorzinho, o cérebro, a cabeça pensante da equipe do Internacional, mas ainda assim, sozinho, é difícil fazer alguma diferença. E assim, em partes, eu acho que é isso mesmo. Jogo de Libertadores, jogo de Copa, é jogo de sacrifício, jogo de ir pro tudo ou nada, 100% ali dentro de campo. Então, não teria como Alan Patrick ficar de fora também.
É, quem opina também, quem responde se o Inter é capaz de encarar o Flamengo é o Carlos Molinari. Boa noite, Molinari.
Boa noite, André Marques. Boa noite, amigos ouvintes do No Mundo da Bola da Rádio Nacional. Flamengo Internacional no Maracanã hoje à noite. Taça Libertadores da América e as duas equipes têm campanhas iguais, né? 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A diferença é que o Flamengo ficou em segundo lugar no Grupo C, enquanto que o Internacional ficou em primeiro no Grupo F e por isso estão se enfrentando logo nas oitavas de final. Para mim, o Flamengo é o favorito para ganhar no Maracanã e depois consolidar a vaga no Beira-Rio. Não só pelo valor dos seus atletas, qualidade técnica maior, mas principalmente pelo momento atual de cada time. Os dois foram eliminados da Copa do Brasil na semana passada, é verdade, mas o equilíbrio, a constância do Fla é muito maior. Tanto que lidera o Campeonato Brasileiro e investiu muito nessa janela, trazendo nomes de peso que ainda vão render muito mais. O Fla é um time que toma muito poucos gols, uma defesa muito sólida, e mesmo que não tenha feito tantos gols nessa Libertadores, tem 6 gols em 6 jogos, deve vencer e vencer sem levar gols. O time carioca tem um desfalque do Arrascaeta, que cumpre suspensão. O Nico de la Cruz, se estiver mesmo recuperado da lesão, ou o Samuel Lino, disputam essa vaga, né? E dúvidas na lateral direita, com o Emerson Royal podendo ocupar a vaga do Varela, e no meio campo em que o Alan e o Everton Araújo brigam por uma vaga ao lado do Jorginho. Já o Inter do Roger Machado está se recuperando no Brasileirão, nos últimos 6 jogos só perdeu uma vez, está se recuperando justamente depois daquela longa paralisação no Mundial de Clubes, mas ainda é uma equipe tecnicamente inferior ao Fla. E o técnico colorado sofreu mais um desfalque com a lesão do Carboneiro, deve manter então o Bruno Tabata, e o recém-contratado Alan Rodrigues assume a posição do Bruno Henrique, e o Ricardo Matias, que fez 2 gols no sábado contra o Bragantino, deve roubar a vaga do Borré. Mas minha opinião é que o Flamengo vence 2-0, 1-0 e depois luta pela vaga com vantagem lá no Beira-Rio. É isso, André. Valeu.
Valeu, Carlos Molinari. O Rodrigo Campos também está com a gente. E aí, Rodrigo?
Um forte abraço. Muito boa noite, André, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola, jogão de bola, daqui a pouco no Maracanã. Olha, André, que dá para o Inter passar pelo Flamengo? Obviamente que dá. É uma grande equipe, tem uma tradição absurda, uma torcida apaixonada, faz o segundo jogo em casa. Mas, falando desse jogo de hoje, para o Inter ganhar esse jogo do Flamengo, vai ser preciso o Inter jogar muito mais do que vem jogando, e o Flamengo, que embora não tenha feito até aqui uma exibição de gala na temporada 2025, jogar muito menos do que vem jogando. Eu digo isso pelo seguinte: o futebol está longe de ser uma ciência exata, mas se o Flamengo jogar bem e o Inter jogar bem, a chance do Flamengo vencer é muito maior. Se o Flamengo jogar mal e o Inter jogar mal, o Flamengo tem mais chances de vencer jogando mal. Falo isso, André, porque o Flamengo tem o melhor elenco do futebol sul-americano. O Inter é uma equipe boa e ponto. O Inter já fez boas atuações, mas já fez atuações terríveis. Vem de vitória no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, legal. O Flamengo, apesar de não ter feito essa exibição que eu cobro tanto pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, para o Inter ter sucesso, não somente no jogo de hoje, mas também nesse confronto que vai definir quem vai passar para a próxima fase da competição, o Inter vai precisar jogar muito mais do que vem jogando. Flamengo sem Arrascaeta, como vai ser o caso de hoje, perde muito, mas tem o Luiz Araújo. O Flamengo tem peças de reposição, coisa que o Inter não tem com a mesma qualidade. Flamengo é o favorito para o jogo de hoje. Flamengo é o favorito para esse confronto. É o favorito, inclusive, no jogo do próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, na casa do Inter. Agora, dizer que vai ser fácil para o Flamengo, Flamengo já passou para a próxima fase, não. Há um abismo de distância nisso tudo, até porque, pela Copa do Brasil, a gente já viu, recentemente, o Atlético Mineiro eliminar o Flamengo. Então, o Flamengo não é imbatível, principalmente pelo futebol que vem jogando. Mas não deixa de ser melhor do que o Inter, André.
Agora a opinião da Raquel Mota. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, Luciana, Brenda e todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional. Pois é, como vocês já sabem, estão reconhecendo, eu sou Raquel Mota e vim falar um pouquinho desse E Agora Nacional. Pois é, e aí? O Inter do Roger pode encarar o Flamengo à altura? É capaz de dar conta esse elenco estrelado? Olha, o Inter veio de uma crise, né? Essa última rodada do Brasileiro, com vitória de 3-1 sobre o Red Bull Bragantino, jogando na casa deles, deu uma animada e uma refrescada na torcida. Roger Machado também, contestado, vaiado, xingado de burro, teve seu contrato renovado até 2026. Então isso mostra que a diretoria tem um plano pro técnico. E o Roger é justamente conhecido por ser aquele cara que tem o vestiário, tem um bom relacionamento com os jogadores, e isso é fundamental para competições decisivas como a Libertadores. Agora, o Flamengo, jogando em casa, todo mundo sabe que é um adversário de peso. Então, hoje, no confronto contra o Flamengo no Maracanã, eu acho que é uma tarefa muito, mas muito difícil para o Inter. Só que o Inter também é conhecido por ter bons resultados no Beira-Rio. E aí a situação do Flamengo pode piorar, dependendo do resultado do jogo de hoje. Mas se a gente for olhar pela lógica, e você sabe que futebol não tem lógica, o Flamengo passaria pelo Inter. Mas são dois times gigantes, com tradição na competição, e o Flamengo vem sempre ali marcando o seu papel e o seu quadrinho nessa fase de mata-matas da Libertadores. Então, se o elenco, se o time de Roger Machado é capaz de enfrentar? Claro, é capaz. Agora, se vai levar melhor, aí eu já não sei. Valeu, galera! Boa semana a todos! E excelente jogo para todo mundo. Vamos ver, né? Se o Roger Machado vai surpreender no jogo de mais tarde. Tchau,
logo
tchau.
Mais. Valeu, Raquel. 9h15 da noite, show de bola nacional. O André Luiz Mendes vai dar o recado, vai contar tudo de Flamengo e Inter, com os comentários do Rodrigo Ricardo e as reportagens do Bruno Mendes. Libertadores da América, ontem tivemos brasileiros em campo, Fortaleza e Vélez Sarsfield empataram 0-0. Fortaleza teve um jogador expulso na reta final do jogo, o Matheus Rosseto, e a torcida do Fortaleza, a própria torcida do Fortaleza, chamou o Deyverson de palhaço. É, o Deyverson faz as gracinhas dele, mas quando o time não ganha, não soma muita coisa, né? Bom, o São Paulo jogando na Colômbia e Medellín empatou com o Atlético Nacional em 0-0. No outro jogo de ontem, o Peñarol venceu o Racing da Argentina pelo placar de 1-0. Hoje temos também, além de Flamengo e Inter, Cerro Porteño e Estudiantes da Argentina, um outro grande jogo da Taça Libertadores da América. São 6h14.
Momento Estádio,
com Wagner Gomes.
No segundo jogo dos playoffs finais da Liga de Basquete Feminino, a equipe do SESI Araraquara venceu o Sampaio Basquete na prorrogação por 64-63, abrindo 2-0 na melhor de 5. No primeiro jogo, a diferença também foi de um ponto para o César Araquara, que venceu por 57 a 56. A próxima partida pode ser decisiva e será no domingo, às 14 horas, na casa do Araraquara. A seleção de judô paralímpico embarca nesta quinta-feira para o Egito, onde disputará o Grand Prix da IBSA nos dias 18 e 19. A equipe será composta por 19 judocas, 10 homens e 9 mulheres. Dos convocados, 3 ocupam o top 3 do ranking mundial nas suas categorias. Os lutadores poderão pontuar no ranking mundial, que é o principal critério de seleção para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles em 2028.
Valeu, professor Wagner Gomes. Bom, e acabou agorinha a decisão, a Supercopa da UEFA. E o Tottenham, que vencia por 2-0 até os 88 minutos, até os 40 minutos do segundo tempo, acabou perdendo. O Van de Ven fez o primeiro gol do Tottenham, Romero o segundo. O PSG fez o primeiro gol com o Lee e o segundo com o Gonçalo Ramos. Nos pênaltis, o PSG venceu a disputa por 4-3. PSG supercampeão da UEFA. E essa partida marcou a estreia do Chevalier em jogos oficiais com a camisa do PSG. O Donnarumma, goleiro que foi campeão da Champions, vai embora. Ainda não tem destino certo, mas pode ir para o futebol inglês. Bom, e ontem, Copa Sul-Americana, o Fluminense largou bem no mata-mata, hein? Conseguiu uma vitória importantíssima em Cali. E o Rafael Monteiro conta. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória por 2-1 contra o América de Cali, fora de casa, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o técnico do Fluminense, Renato Portaluppi, avalia a partida.
O Fluminense fez uma grande partida. Nós sabemos que nós iríamos encontrar dificuldades. O América já tinha eliminado tanto o Corinthians quanto o Bahia. Conseguimos um gol logo no início da partida. Depois conseguimos o segundo gol logo em seguida. Isso deu uma tranquilidade maior para a nossa equipe. Eu gosto bastante dos jogadores colombianos, inclusive nós temos lá no nosso plantel. Sofremos uma pressão muito grande, mas sabemos sofrer, sabemos suportar a pressão do adversário. Tivemos algumas oportunidades logo no segundo tempo também para ampliarmos o placar. Infelizmente a bola não entrou e no finalzinho do jogo nós tomamos um gol. Mas faz parte, a gente conseguiu um grande resultado contra uma grande equipe fora de casa. Eu falei para vocês antes do jogo que nós tínhamos uma partida de 180 minutos, nós jogamos os primeiros 90 minutos aqui na Colômbia e agora nós temos mais 90 minutos em frente à nossa torcida no Maracanã na próxima terça-feira.
Com este resultado, basta o Fluminense empatar na terça-feira que vem no Maracanã, que será o suficiente para avançar de fase. Renato ainda disse estar satisfeito, tendo em vista o cansativo calendário do futebol brasileiro.
Estou satisfeito pelo que o meu time fez. A gente vem numa pegada muito forte lá no Brasil também, jogando a cada 3 dias. Nós viemos de um Mundial, onde todos os clubes tiveram férias, recuperaram seus jogadores, tanque cheio. O Fluminense é o único time que não teve férias, não teve folga. E a cada 3 dias a gente tem um jogo, a gente disputa 3 competições. É viagem para cima, viagem para baixo. O grupo está sentindo esse cansaço. Mesmo assim, eles têm sido guerreiros, eles têm se entregado, têm conseguido os resultados muito bons para o clube. E agora, o que eu falei, nós temos mais 90 minutos no Rio de Janeiro. Fiquei bastante satisfeito com a nossa atuação aqui, mas nada está ganho ainda.
Ele também falou sobre o revezamento dos jogadores em meio a 3 competições.
Bom, quanto ao tanque cheio, eu tenho feito uma programação juntamente com o meu grupo. Praticamente uma equipe joga uma competição, faço bastante mudanças para a equipe jogar a outra competição, justamente para eles aguentarem. Senão ninguém aguenta. É dessa forma que a gente tem jogado, tem dado certo. Independente de quem começa o jogo, de quem entra na partida, é uma entrega muito grande. E isso tem me satisfeito bastante.
O próximo jogo do Fluminense é no sábado contra o Fortaleza no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Ô, Luciana, é um campeonato completamente plausível aí pro Fluminense brigar pelo título, hein?
Sem dúvida nenhuma, né? E o Renato já deixou isso claro, que tá brigando em todas as frentes, mas seria muito interessante pro Fluminense, né? Fechar essa tríade aí, né? Já conquistou a Libertadores, a Recopa e agora ganhar a Copa Sul-Americana. Ontem foi um jogo muito fácil pro Fluminense. 14 minutos, o Fluminense tava com 2-0 no placar, com dois erros do time adversário. O América de Cali, e aí o Fluminense administrou, mas deu um molezinho no final, levou esse gol. É claro que é ruim, né, tomar um gol no fim, mas sai com a vantagem, traz a vantagem para casa, e eu tenho certeza que em casa o Fluminense consegue confirmar isso com tranquilidade.
É, lembrando que a decisão da Sul-Americana será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, então quem sabe aí o Fluminense não estará lá para decidir esse campeonato. Ô, Brenda, a verdade é que o Fluminense vai tentando se reinventar, vai investindo, vai contratando, usando um pouquinho da grana que conseguiu no Campeonato Mundial de Clubes. Hoje oficializou mais um reforço, que até vou falar daqui a pouquinho aqui sobre ele. E tá, inclusive, recusando propostas. O John Kennedy, que até agora voltou, mas não voltou direito, né, Brenda?
Pois é. É um jogador, mas assim, não voltou legal ainda, mas é um jogador que a gente sabe do potencial que tem, né?
Sim.
Um jogador que realmente foi muito importante pro Fluminense, principalmente na conquista da Libertadores. Um jogador que é jovem ainda, então tem muita lenha para queimar. Um jogador que, bem motivado, consegue render muito. A gente viu isso, né? Mas, de fato, é um jogador que também precisa ter a cabeça no lugar, né? Porque a gente sabe que pode dar umas desvairadas. Mas um excelente jogador pode ajudar demais a equipe do Fluminense, principalmente nesse restante de temporada. E o Fluminense vai deixando isso claro, né? Recusando propostas que chegam pra ele. Não sei se a proposta foi recusada por não ter sido o que o Fluminense queria, ou se de fato porque o Flu pretende contar com ele até o final da temporada. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos.
O Santiago Moreno é o atacante que eu estou falando, colombiano, que estava no Portland Timbers dos Estados Unidos. É mais um reforço.
Que, inclusive, foi revelado pelo América de Cali, que o Fluminense jogou ontem.
O Fluminense está enamorado dos colombianos, né?
Cada time vai para um lado, né?
Pois
o Flamengo tem lá os uruguaios, o Fluminense tem os colombianos.
Pois é. E o Fluminense também tá perto de contratar o Igor Rabelo, ex-zagueiro do Botafogo, e que tá lá no Atlético Mineiro.
E o chapéu no São Paulo, né, pelo visto.
Tá com mais
Igor,
grana.
O Igor que tá sendo disputado, né?
Tá no mercado aí, sendo disputado por vários e vários clubes, mas a tendência é que fique no Fluminense, que é uma baita de uma contratação. Por falar em contratação, quem tá fazendo uma contratação muito boa, pelo menos pro torcedor do Vasco, é o CSKA da Rússia, que tá acertando a contratação do João Vitor por 5 milhões de euros, dá quase 30 milhões de reais. Vasco que contratou o João Vitor por quase 50 milhões de reais, vai conseguindo recuperar parte da grana investida. Ainda fica com 20% dos direitos econômicos. Se algum outro clube tiver a intenção de contratar o João Vitor lá na frente, o Vasco pega 25% da grana. Ô, Brenda Balbi, o João Vitor, ele, se não custasse o que custou, ele já não seria bom. Mas sabendo que ele custou tanto, parece que ele fica pior.
Parece. É porque parece que nunca vai chegar uma proposta que supra o prejuízo, né? Porque não foi só um prejuízo financeiro. Acho que vai um prejuízo muito além,
esportivo,
né?
Esportivo também, né? Não deu
pois
certo,
é.
Né?
E assim, a postura do João Vitor também é uma
foi
coisa lamentável.
Torcida,
é o que realmente deixou a galera na bronca, né? Porque tudo bem você ser um cara limitado, um jogador limitado, você, enfim, não render o que esperavam
de você.
E
ele não pediu pra ser contratado pelo valor que foi, 6 milhões de euros. Ele não pediu. A incompetência de quem contratou.
Sim, de fato. Mas, cara, vou te falar, quando ele chegou, quando ele fez o primeiro jogo dele como titular, eu lembro como se fosse ontem. Foi no Nilton Santos contra o Botafogo. O Vasco, inclusive, venceu esse jogo lá no Nilton Santos. O João Vitor entrou na partida, jogou muito bem. Ele que deu assistência para um dos gols ali do Vasco. Eu fiquei, tipo, caraca, esse cara pode render legal no time do Vasco.
Pode render legal em outro clube, de repente.
É, mas não foi no Vasco,
no
né?
Vasco
não aconteceu.
É.
Pena. Mas, enfim.
Recupera uma parte da grana e, Luciana, fala-se muito que o Vasco está no mercado contratando o Carlos Cuesta, jogador do Galatasaray, também colombiano. disputando a contratação com o Spartak de Moscou, jogador da seleção colombiana. Acho que o Vasco precisa de um zagueiro realmente desse porte, né?
Com certeza, o Vasco precisa, a gente sabe que é difícil, né, em relação à questão financeira do Vasco, contratar jogadores de prateleira alta, mas o Vasco precisa, principalmente, montar uma espinha, assim, né, dorsal do time, com alguns jogadores realmente que façam a diferença. E a zaga é um local que você precisa ter jogador experiente, né? Não dá para você ficar... Veja também agora, o Flamengo tá com problemas na zaga, tem lá uns meninos, o Felipe não bota, ele não roda aquela zaga, porque a zaga é um lugar muito delicado,
tem que tá muito,
né?
Certinha,
e
né?
Um jogador como... como o Vitor, o João Vitor, é muito pressionado do jeito que está. A tendência é cada vez a situação piorar, porque ele não tem ainda, né, a maturidade necessária, a experiência necessária.
Perde a confiança.
Vai perdendo a confiança, vai minando, só vai piorando a situação, que ele pode ser até um jogador que lá na frente se recupere disso, né? Acredito que ele possa, ele tem, como disse a Brenda, boas características, mas enfim, é muito difícil realmente.
Uma última do Vasco, o Al-Ahli da Arábia Saudita tem interesse na contratação do Rayan, já teria acertado os detalhes contratuais, valores, né, salários com o próprio jogador e com o staff do jogador, e falta negociar com o Vasco não vende por menos de 25 milhões de euros. Se essa venda sair, Brenda, entre 25 milhões de euros e 30 milhões de euros, mas essa grana do João Vitor acho que resolve a parte financeira do Vasco, que está tão deteriorada, né?
Olha, resolver não sei se resolve não, mas que ajuda
resolve bastante,
ajuda, isso de fato, né?
Bota 25 milhões de euros aí, mais de 150 milhões de reais.
Pois é, ajuda muito, né?
Quase 150.
Mas é aquilo, cara, o Vasco ele está numa problemática tão grande que parece que até o que seria... óbvio de resolver, não é tão óbvio assim, né? Mas, de fato, seria uma grana importantíssima para o Vasco, para quem sabe se reerguer, né? Porque está num momento muito delicado.
Muito delicado, e apostando as fichas na Copa do Brasil, onde encara o Botafogo nas quartas. Porém, de olho no Brasileirão, o Vasco está na zona de rebaixamento. Joga no domingo contra o Santos, 16h. Bom, e o Corinthians, hein? O Corinthians perdeu um jogador importantíssimo, pelo menos para os próximos 2 meses. Trata-se do atacante Yuri Alberto, que passou por uma cirurgia na madrugada dessa quarta-feira em São Paulo. Segundo o Corinthians, o jogador sentiu dores abdominais na noite de ontem e foi encaminhado ao hospital Vila Nova Star, onde teve diagnosticada uma hérnia inguinal, que é uma protrusão, né, da parte de parte do intestino ou outro órgão abdominal através de uma abertura na parede abdominal na virilha. Bom, esse problema também aconteceu com o zagueiro Gustavo Henrique recentemente no próprio Corinthians, e ele só voltou a treinar sem restrições depois de 2 meses. Que desfalque o Yuri Alberto, hein, por bastante tempo, hein, Luciana?
Pois é, e uma surpresa, né, não, uma coisa inesperada.
Ninguém contava.
Né? Porque ninguém contava com isso, e realmente resta saber agora quanto tempo vai levar, né.
Dois para voltar a treinar, 2 meses, até pegar ritmo, voltar, uns 3 meses quase.
Temporada já
vai pro fim, né. Já estamos em 13 de agosto, o Brasileirão esse ano vai até 23 de dezembro, se eu não estiver enganado.
Sim.
Então ainda, de repente, pega a reta final ali, né?
Pois é, e resta bem que momento, né, vai estar a equipe também, que, enfim, complicada a situação, hein?
O Corinthians vai precisar repor, hein, Brenda?
Mas não tomou o transfer ban? Tá podendo contratar?
Mas o Corinthians sempre dá um jeito, né? Impressionante.
E assim, de fato, né, Yuri Alberto é uma das caras desse time do Corinthians, né? Inegavelmente, jogador que faz realmente muita diferença. Perde muito o Corinthians e pode ser aí uma perda que se...
comprometa, né?
Bastante. Porque a esperança de gols ali, uma das grandes esperanças de gols da equipe do Corinthians é o Yuri Alberto. Então, de 2 a 3 meses sem o jogador, a situação vai ficar bem delicada.
Bem delicada. Bom, Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, Brendinha.
Valeu.
Luciana Zogaib, um beijo, Lu, até mais.
Valeu, André.
Fechando no Mundo da Bola de hoje, lembrando que a partir das 9h15 da noite tem show de bola nacional. Às 9h30, bola rola para Flamengo e Internacional. Taça Libertadores da América, jogo de ida. O Flamengo vai decidir semana que vem em Porto Alegre. André Luiz Mendes vai dar o recado com os comentários do Rodrigo Ricardo e as reportagens do Bruno Mendes. O No Mundo da Bola volta amanhã, a partir das 6. Um abraço, galera. André Marques. Tchau.